Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, bem-vindo ao programa Eclésia. Deixe-se ficar na companhia da Antena 1 se nos escuta na noite desta quinta-feira, mas deixo-lhe também a indicação que nos pode encontrar no podcast Alarga a Tua Tenda, disponível nas plataformas digitais. Hoje conversamos com Afonso Sousa Dias, que vem falar do tempo que viveu na comunidade ecuménica de Tézé, em França. Vamos perceber o que significam 3 meses a ser acolhido e a acolher. Vamos perceber também que alegria há em recolher o lixo ou que se aprende a andar de bicicleta no inverno nas colinas da Borgonha, em França. Mas antes, vamos em busca do sabor do arroz doce e das línguas de gato. Olá, Afonso. Obrigada por estar connosco.
Olá, boa noite, Ligia. É um gosto.
Que importância tem o arroz doce e as línguas de gato? Onde é que nós encontramos estes sabores na sua vida?
Bem, as línguas de gato e o arroz doce vêm de uma terra chamada Corujo.
Corujo.
É uma terra onde passei grande parte da infância com as bisavós e com a avó, principalmente a bisavó Luciana. E depois a avó Lourdes, com certeza, que continua a ser uma figura determinante.
Marca também as suas relações familiares, este lugar próximo, este aconchego, esta segurança, o crescer com outros saberes que não foram a geração dos seus pais que lhe transmitiram. Isso marca a sua vida?
Sem dúvida. Ou seja, a avó Lourdes foi quem passou o tempo comigo, foi quem tinha o tempo para me ensinar a crescer, foi quem tinha o tempo para me ensinou a rezar, é assim que recordo, não? Foi ela que me ensinou até algumas maneiras, era também ela que nos dava aqueles castigos mais aborrecidos e, quer dizer, durante as férias de verão tínhamos que ler todos os dias depois da hora do almoço e depois tínhamos que começar a escrever em cadernos de 2 linhas para termos uma letra bonita.
E tem recordações então de uma casa aberta, alegre, muito viva.
Sim.
E doce.
Sem
com sabor a açúcar também, que não vinha só dos doces, mas um açúcar que vinha das relações também.
Sim, dessas pessoas que pude encontrar lá em casa e que sem dúvida marcaram a minha infância e que deixam um cruz gravado na minha história e naquilo que sou.
E estava a dizer que aprendeu a rezar também com essa avó tão especial na sua vida. Como é que recorda esses momentos?
Eu diria que desde pequenino fui ensinado e fui posto a olhar para o infinito, não? A questionar-me a ele, a dar-lhe tempo, a dar-lhe espaço.
E foi a sua avó que o apresentou ao infinito?
Foi a minha avó que me apresentou ao infinito, porque a minha avó tinha tempo para me apresentar ao infinito. E eu acho que para lidarmos com o infinito temos que ter tempo, temos que lhe dar tempo, temos que lhe dar espaço. E acho que esta coisa de me ensinar, antes de ir para a cama, olha, senta-te, pensa sobre o teu dia, pensa o que gostavas de fazer melhor amanhã, é um passinho pequenino para me aproximar do infinito.
Quando lhe apresentaram o infinito, colocaram-lhe um nome, ou o Afonso foi percebendo que nome é, ou que nomes é que esse infinito podia ter?
Na altura ensinaram-me o nome de Deus, não? Disseram-me que o infinito era Deus. Mas eu acho que, e com o crescimento, foi um bocadinho isto. Comecei a perceber que, em relação com o infinito, lhe vamos começando a atribuir mais características, porque também vamos conhecendo melhor o infinito. Porque também comecei a entregar mais de mim ao infinito. Mais os meus fracassos, mais os meus sucessos, comecei a sentir mais confiança em lidar com o infinito. E por isso prefiro chamar-lhe infinito do que a palavra de Deus, principalmente porque me dá esta ideia de que é uma ideia não acabada, eu não conheço completamente.
O jovem Afonso, ou a criança Afonso, à medida que ia crescendo, já tinha os valores da justiça, da solidariedade, da construção comunitária, do sonhar o mundo ao serviço do bem comum. Já ia crescendo também com esses valores que mais tarde o levaram a querer estudar ciência política?
Boa pergunta. Sim, ou seja, eu acho que me ensinaram desde pequenino a querer entregar-me ao bem comum, a querer fazer melhor, a querer estar para a comunidade. Aliás, até quando, mesmo durante o meu crescimento, a participação no grupo de jovens, a participação, mesmo nas atividades paroquiais, como o grupo da College, entre outros grupos, foram, ou seja, foram, era já uma entrega, era já um pedacinho de mim a querer entregar-se à comunidade, para servir a comunidade.
Porque é que a política mexia consigo?
Não, a política era a forma que eu via em que podemos construir qualquer coisa diferente. Queres um mundo mais justo, não? Queres um mundo mais próximo, queres pessoas mais próximas umas com as outras, queres relações humanas menos complicadas, então tem tudo que começar. Ou seja, tens que ter alguma posição política,
Sim.
tens que te envolver na política, tens que te entregar à política. Foi isso que fui fazer, fui estudar ciência política para compreender um bocadinho do mundo, para compreender um bocadinho porque é que nos organizamos desta forma, o que é que são os sistemas políticos que existem. E depois fui também descobrindo que, para além dos grandes sistemas políticos dos novos estados, dos estados, perdão, dos estados modernos, existem também comunidades mais pequeninas que já procuram fazer. Ou seja, procuram entre elas dar valor ao ser humano e valorizar-se uns aos outros através da participação, das tomadas de decisões em comum. Procuram soluções comuns em comunidades pequenas. E então eu diria que depois de ir para a ciência política, estudar estes grandes temas políticos, percebi que se calhar a beleza está em pequenos sistemas políticos e, portanto, em pequenas comunidades. E isso leva-me imenso a querer descobrir novas comunidades, para além da comunidade TZ, onde passei o último ano, mas ir à procura de pequenas comunidades para perceber como é que elas se organizam, como é que as pessoas tomam decisões em conjunto, quais é que são mesmo as próprias hierarquias de poder, não? Porque elas também existem. E depois tentar, de alguma forma, defendê-las face aos grandes estados. Ou pelo menos representá-las, não defendê-las, mas representá-las, dizer que elas existem.
E as mudanças podem acontecer, podem começar a acontecer por essas pequenas comunidades.
É isso mesmo, ou seja, eu acho que a importância nestas pequenas comunidades é que cada um percebe, eu tenho valor, não? Eu tenho valor para mudar, eu tenho valor para fazer diferente e faço o que está ao meu alcance, porque sou simples, não? Então faço por mim e faço pelos outros.
Perguntava-lhe, Afonso, quão disruptivo é a decisão de ir para TZ e contrariar o calendário de vida, contrariar a pressão depois de ter terminado um curso, agora tens de ir trabalhar porque é o normal a seguir, é o que se espera. Quão disruptiva é esta decisão? Não, eu quero respirar a minha vida, eu quero dar tempo à minha vida.
Aquilo que a sociedade dizia, não? Ou seja, até podia não dizer por palavras, mas dizia pelos exemplos, é que ou eu continuava a estudar ou ia trabalhar. Portanto, eram as duas opções. Mas esta ideia de apressar os passos, não?
De apressar os passos.
Exatamente. Trazia-me alguma angústia, não? Ou seja, parecia que não era aquilo. Então, depois, em conversa com dois grandes amigos, a Beatriz e o Diogo.
É sempre bom reconhecermos as pessoas
Sim,
importantes na nossa
é
vida.
mesmo, é
É.
mesmo. Porque são duas pessoas muito importantes. Percebi que podia, de alguma forma, tirar o fator tempo da equação, não? Pelo menos temporariamente. Aquilo que surgiu foi, em conversa com eles, que tinham já passado temporadas em TZ, foi esta ideia: oh, por que não ir para TZ? Já tinha estado lá também uma semana em 2018 e tinha gostado, e então, pronto, mandei-me de cabeça e fui para TZ e parei os estudos e também os planos de trabalho que poderiam existir para dar tempo para pensar, para refletir e para agora poder fazer as minhas decisões, tomar as minhas decisões.
Decidi-te para TZ como voluntário. já vai com um tempo específico na sua vida a pensar, pelo menos este tempo eu quero lá ficar, vai decidido a ser voluntário durante pelo menos um ano, durante pelo menos 6 meses?
Quando decidi ir como voluntário em PTZ, ia naquela de ficar entre 1 mês a 3 meses. Só que cheguei e passei por, primeiro que tudo, pela experiência de ser acolhido. Depois aprendi a acolher, não?
Eu queria ir daí, deixe-me ir daí, a esse acolhimento. Quão importante é o acolhimento em TZ para o Afonso dizer que passou 3 meses a ser acolhido e a acolher?
Se calhar sair de lá assim, continuando a ser acolhido, não? Mas é a questão de, em primeiro lugar, é aquela questão de todas as semanas há pessoas a chegar que são preciso, que é preciso ser acolhidas, que é preciso integrar na dinâmica do programa semanal. E depois, tudo em TZ é feito com passinhos pequenos. Somos acolhidos numa nova casa, depois somos acolhidos num novo serviço. Nesta atitude de acolhimento, mais do que aprendermos o serviço, aprendemos a acolher.
E a decisão de ir por 1 a 3 meses muda para ficar mais tempo. Conte-nos esse processo.
Os primeiros 3 meses foram meses muito intensos. O tempo em que fiz as grandes amizades em TZ, passei uma semana em silêncio, em oração. Tomei a decisão de passar o meu primeiro Natal sem a família. Fui convidado a ir ao meu primeiro encontro europeu em Rostock, na Alemanha, e fiz esta experiência incrível que foi ser acolhido e aprender a acolher. É interessante porque, a seguir ao Natal, começa um tempo novo, ou seja, os grandes amigos partem para as suas casas, há este confronto com o inverno, com um TZ mais vazio. Então somos desafiados a uma coisa diferente. Fui desafiado a uma coisa diferente. Fui desafiado a um tempo de maior solidão, a um tempo de maior oração, a um tempo mais caseiro. Mas também foi o tempo em que tive, diria eu, mais liberdade para ir à procura, ou seja, do que estava ao redor de TZ. Então foi aí que me deparei com as belas árvores nuas e os campos verdes.
A andar de bicicleta por
a andar
lá.
De bicicleta
isto
por
é
lá.
Uma maravilha, isto é uma imagem belíssima.
É lindíssimo. E depois com a neve, ou seja, que é uma coisa que em Portugal não estamos nada habituados.
Pergunto-lhe se esses quadros, se essa disponibilidade que o inverno em TZ dá, veio responder a essa procura de tempo que o levou lá.
Eu acho que me veio relembrar porque é que eu estava lá. Que é porque é que tu foste feito e o que é que tu queres fazer com o que é que queres fazer, qual é o teu próximo passo a dar. Então acho que este tempo de inverno, um tempo muito mais relaxado, muito mais solitário, trouxe de volta esta pergunta. Dizer também que na comunidade tudo vem aos bocadinhos. Então foi o tempo em que me foi pedido, alguns em janeiro, que assumisse mais um bocadinho de responsabilidade. E essa responsabilidade era cuidar das equipas e ficar à frente das equipas, acolhê-las, recebê-las, orientá-las. As equipas do CADOL, que é o espaço que cuida normalmente de todas as atividades exteriores na comunidade,
okay.
Nomeadamente a montagem, desmontagem, manutenção de tendas e pronto, depois a recolha e reciclagem de lixo. Estas são as principais
tarefas nessa área.
Depois há uma série de outras.
Que pessoas é que chegam a TZ? Algumas à procura sem noção da palavra igreja, com a noção de que não pertencem à igreja, com dificuldade em se relacionar com esta palavra igreja. Chegam diferentes tradições religiosas também, pessoas à procura, pessoas que se agarram à palavra espiritual e não têm qualquer relação com qualquer uma outra. O que é que se experiencia em TZ a partir destas muitas pessoas diferentes em idade, em história religiosa? O que é que se vive lá?
É bem isso, não é? Esse desenvolvimento, porque de facto vêm pessoas que não acreditam, mas depois pessoas que vêm de muitas formas de estar em igreja, ou seja, vêm de todos os lados do mundo, de todos os pontos do globo, com diferentes culturas. Mas, acima de tudo, eu diria que a grande palavra podia ser a fraternidade. Porque ali somos convidados a ser irmãos uns dos outros. Somos convidados, independentemente das nossas diferenças, a conhecermos uns aos outros e a sabermos estar uns com os outros. E eu diria que o que ajuda é que neste conhecimento um do outro, nesta relação, neste pôr-nos em relação, é precisamente o trabalhar, o viver e o rezar juntos. Estes são os três pontos de TZ.
Quando se reza junto, as barreiras esbatem-se?
Eu diria que aprendemos a amar-nos. Não, eu diria que não é muito importante onde é que tu vens, o que é que fizeste. Não, é mais importante o que tu és e o que é que tu queres ser agora e aqui. Eu diria que esta ideia da fraternidade e do queremos ser irmãos uns dos outros não significa, ou seja, não significa que pensamos todos a mesma coisa, que desejemos todos a mesma coisa.
No meio dessa tentativa de construir fraternidade, perguntou-se como é que eu posso escutar mais o outro?
Eu acho que quando somos convidados ao acolhimento, isso está implícito. Ou seja, eu acho que quando nos pomos nesta perspectiva de acolhimento, também nos estamos a fazer mais pequenos. E portanto também estamos a deixar um bocadinho de fora estes preconceitos que temos, estas ideias feitas que temos de outra cultura, de outra pessoa.
Até de uma igreja?
Até de uma igreja. Não, até de uma igreja. Ou seja, ali somos mesmo desafiados a lidar com quem temos à frente. Isso, independentemente da história que temos, da tradição de onde vemos, da cultura onde vivemos, ali somos chamados a pôr essas diferenças de parte. E somos chamados a olhar para pessoas com o mesmo batismo e a partir daí andamos e trabalhamos.
Estávamos a falar de TZ sem escutar a música de TZ, parece um bocadinho incongruente. Portanto, vamos lá. Eu não ouso dizer o título no seu original, que é alemão, eu não consigo. Digo em português e convido o Afonso a dizer no título original. A música é inspirada no verso bíblico "A quem iremos, tu tens palavras de vida eterna". E o seu nome original é Afonso?
Zu wem soll wir gehen?
Pronto, avançámos um bocadinho nas nossas lições de alemão. Vamos ouvir então a música de TZ que o Afonso Sousa Dias nos propõe esta noite e depois já vamos continuar a desbravar caminhos da vida do Afonso.
Zu wem sollen wir gehen? Christus, du bist das Brot des Lebens. Wer zu dir kommt, wird nie mehr hungern. Zu wem, zu wem soll ich?
Aprende-se a rezar assim, Afonso?
Eu creio que voltamos um bocadinho à forma como rezávamos quando éramos pequenos. Ou seja, não preciso muitas palavras para falar com o infinito, como costumo dizer. Só preciso das palavras. É incrível esta potência que há na relação a forma como nos pomos em relação com o infinito e ao mesmo tempo com a, relação, a forma como nos pomos em relação com aqueles que estão naquela igreja, na igreja da reconciliação em TZ, através destas músicas tão simples. 3 vezes por dia a rezarmos, muito jovens, pessoas da minha idade, parávamos, íamos à igreja, cantávamos, líamos as escrituras, fazíamos silêncio. E isso era a nossa oração. E 3 vezes por dia estávamos com o infinito, estávamos com aqueles que estavam connosco presencialmente lá. Eu diria que é uma relação que só se percebe experimentando.
Experimentando, sim. O Afonso já foi falando dos desafios que lhe foram apresentando deste tempo que esteve em TZ e um deles foi ajudar a dar corpo àquele encontro ecuménico que antecedeu o início do sínodo, da primeira Assembleia do Sínodo dos Bispos, que aconteceu em Roma, precisamente no Vaticano, em outubro último, que a comunidade ecuménica de TZ acolheu a partir do Papa Francisco, quando decidiu convocar diferentes líderes religiosos para na Praça de São Pedro rezarem juntos. Como é que foi aceitar este desafio e esta experiência de, numa outra escala, sentir que, de facto, as nossas diferenças valem pouco?
Sim, olha, foi um mandar-me de cabeça. Quando eu não estava à espera de mais desafios naquela comunidade, uma coisa nova surgia. E esta surgiu como um grande desafio, ou seja, em maio do ano passado, juntamente com 5 outros voluntários, 2 irmãos, disseram, vais viver para Roma, vão viver para Roma. E fomos viver para Roma, porque todos aceitámos. E lá fomos nós, saímos da calma de TZ, do sossego da aldeia, e rumámos à cidade caótica que é Roma.
Que é Roma, sim.
A preparação passou muito pelos pequenos encontros que tínhamos, não com os párocos, para encontrarmos espaços para o alojamento dos peregrinos que viriam, depois também com outros, para a disponibilidade das igrejas, para os workshops, e portanto as coisas foram surgindo. E claro que depois, sempre com, para além desta parte do preparar a grande vigília, também procurando estar presente na oração e na vida espiritual da cidade. E foi isso um bocadinho que fizemos. Ou seja, ali não tínhamos o nosso espaço, como é a Igreja da Reconciliação em TZ, então tínhamos que ir à procura das diversas igrejas em Roma. Então o desafio era irmos um bocadinho todos juntos, sempre. Tanto íamos à Basílica de Jesus, dos Jesuítas, em Roma, como íamos à Igreja Metodista, conhecê-los, saber como é que são, como íamos, sei lá, à Igreja Anglicana. E, portanto, foi um bocadinho o descobrir o ecumenismo, não, agora não naquela lógica de o ecumenismo vem cá, portanto, as culturas vêm cá, as religiões vêm cá, mas agora éramos à procura delas, à procura de estar em comunhão com elas, de rezarmos com elas. Então esse foi um novo desafio e foi um desafio bonito.
Já aqui falámos de fraternidade. Não haverá fraternidade se nós não nos tornarmos irmãos. Aquela Praça de São Pedro, para além de todas as experiências que durante largos meses e diariamente percebeu que era concretizável em TZ, que se concretizava nesse acolhimento pausado, sereno, com tempo, que se realizava todos os dias em TZ, aquela Praça de São Pedro com os líderes religiosos, com o Papa Francisco, a mostrar-se mais um entre outros, é disto que fala. É desta fraternidade construída a partir de uma irmandade, de uma reconhecida irmandade.
Eu creio que tenha sido o sítio mais concreto e mais real onde possa ter visto isto. Porque foi um sítio onde, para além de se reunirem líderes religiosos das diferentes tradições religiosas, e podíamos dar o exemplo do Patriarca Bartolomeu de Constantinopla,
o arcebispo da Cantuária, por exemplo, por Justin Welby também lá esteve, sim.
Podíamos também ver várias minorias, muitas minorias de pessoas, de vários países que vieram, que se juntaram à oração e que são tão diferentes, têm tão pouco a ver umas com as outras, mas ainda assim, naquela tarde, decidiram, ok, vamos rezar pelo sino que se passa na Igreja Católica. Ou seja, tantos que lá estavam a rezar, e estavam a rezar por qualquer coisa que nem se passa nas suas igrejas. Eu senti que tinha irmãos.
Nessa altura sentiu isso.
Eu senti que tinha irmãos.
Conversamos com Afonso Sousa Dias nesta boa conversa, mais uma proposta musical que o nosso convidado esta noite nos traz. Vamos ao encontro desse belo encontro que aconteceu em 1974, que juntou Elis Regina e Tom Jobim. Eles cantam Águas de Março.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é o mate da pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é o resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
Como este encontro com 50 anos ainda soa a poesia e ainda soa a primavera, tem cheiros de primavera esta música do Tom Jobim e da Elis Regina, Águas de Março. Porquê que a trouxe, Afonso?
Bem, eu trouxe-a porque por causa desta frase, é a promessa de vida no teu coração, e eu adaptei a promessa de vida no meu coração.
No seu.
Não, ou seja, trouxe-a exatamente por este sino que estamos a viver na igreja. Por esta promessa de qualquer coisa, de uma igreja que está a tomar consciência de si mesma, que está a perceber que existe. Com isto quer dizer que estou muito contente. Que a igreja quer escutar os dramas das suas comunidades particulares. Com isto quer dizer que estou muito contente que as comunidades estejam a reunir, estejam a discutir as suas dificuldades, os seus dramas, e que devagarinho estão a tomar consciência de si mesmas. Queremos ser uma igreja mais consciente de nós mesmos, que queremos ser uma igreja mais comunitária, queremos ser uma igreja mais participativa, uma igreja mais missionária. Se discuta uma igreja mais humana, estou muito contente que se pense no lugar dos divorciados, dos homossexuais, das mulheres. Estou muito contente que queremos ser uma igreja mais ao jeito de Jesus, mais à imagem de Jesus. E creio que isto é uma promessa de vida, mas que também pede qualquer coisa da parte da igreja e que também pede qualquer coisa da parte das comunidades. E creio que para isto a igreja tem que ser corajosa de olhar para um mundo que não vai tudo à mesma velocidade, não está tudo no mesmo ponto, e com isto perceber que tem que dar respostas sofisticadas aos diferentes contextos. Depois acho que as comunidades também têm que ser corajosas a assumir maior responsabilidade. Têm que ser mais comunicativas com o seu meio social, que pessoas passam onde estão, com o lugar onde estão. E depois acho que há um grande desafio, que é podermos manter-nos, temos de ser corajosos para nos mantermos em comunhão.
Apetece-me perguntar-lhe como é que agora respira tudo isto na sua vida.
Eu creio que é o chão dos pequeninos, é o chão dos pobrezinhos, de quem não tem respostas, mas de quem tem perguntas.
E é o chão de quem não quer estar parado e quer andar?
Sim, é o chão de quem quer ir de uma pergunta para a outra, ir em busca do sentido, em busca de pôr os braços à disposição de qualquer coisa que tenha sentido.
Afonso, muito obrigada por ter entregue a sua vida e as suas perguntas e aquilo que foi a sua vivência nestes últimos meses e, de alguma forma, convidando-nos a deixar ecoar também estas suas palavras na nossa vida e naquilo que vão sendo os nossos dias também e as nossas procuras. Foi um gosto imenso tê-lo cá.
Muito obrigado. Gostei
muito. Muitíssimo obrigada por ter vindo falar connosco. Obrigada a si também que nos acompanhou nesta boa conversa com o Afonso Sousa Dias. Pode voltar a ouvir-nos a partir do portal de informação da Agência Eclésia. Procure também o podcast Alarga a Tua Tenda, disponível nas plataformas digitais. Pode descobrir esta e outras boas conversas enquanto espera pelo regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1 no sábado de manhã e também no domingo pelas 6 horas. O Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz. Música.